Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman.
Então, um release bem feito, uma foto bem feita. Aí a minha bronca pessoal aqui, já falei pra Michele no outro programa, é a minha bronca pessoal. Quando a gente recebe um e-mail ou uma mensagem no WhatsApp, eu recebo bastante mensagem, divulga aí. Aí vem um card com uma imagem com as informações em cima do card, sabe? Tipo, tudo escrito ali, que é uma postagem que você vai usar no Instagram, provavelmente. Sim. Assim. Tá, eu faço o quê?
Com isso.
Uhum. Não vem uma informação, não vem uma frase, não, nada. E vem um tipo, oi, ajuda a gente, divulga aí e tal. A gente ajuda, tipo, a gente divulga, mas assim, né, dá uma melhoradinha aí, né, nesse material que vem, esse cuidado, né, essa delicadeza na hora de você manter o relacionamento com o jornalista, o blogueiro, o influenciador, eu acho importante, né, a gente frisar isso.
Reforçando o que a Mari falou da mídia tradicional, não tem como não contemplá-la, não existe essa possibilidade, até porque quem vai dar credibilidade ao espetáculo, quem vai dar esse peso de credibilidade é o jornalismo tradicional. Uhum. Hoje o digital, os influenciadores, eles ainda não têm um potencial de credibilidade para isso.
Claro.
Quem tem são as mídias tradicionais, que estão com jornalistas formados, graduados, que são gente que já tem ou tem uma extensa carreira dentro dessa questão, que vão dar credibilidade. Então é este mix, né? É você manter as mídias tradicionais dentro de um formato bacana, que traga credibilidade, como eu estava falando de brand ali, né?
Uhum.
De marca, né? E o buzz que é necessário também, que é as redes, mas o brand, a marca, a credibilidade está na mídia tradicional, e assim não vai mudar dessa forma.
Exatamente.
E é importante agora, até vou aproveitar essa fala de vocês, porque a gente teve importante a participação das pessoas na nossa rede social. Assessoria de imprensa e gestão de redes sociais, a gente estava falando sobre essas duas coisas. Vocês acham que a mesma pessoa consegue exercer essa função, ou é melhor ter duas pessoas separadas para isso?
Depende muito, na minha opinião.
São coisas muito distintas.
Depende muito, na minha opinião. Ainda há no mercado da assessoria de imprensa, uma dificuldade em profissionais, assessores de imprensa, que tenham essa multifunção, né? Que conheça, porque não é só botar um post ali no Instagram, não é só botar um post no Facebook.
Uhum.
Tem uma questão de horário, tem uma questão estratégica, tem uma questão do algoritmo, você tem que fazer uma análise, né? Até quando há o impulsionamento também, tem que fazer uma análise adequada, técnica, que corretamente. Google Analytics também, esse profissional, ele tem que ter um conhecimento disso, e é que muitas vezes o jornalista, o assessor, não tem. Mas há sim assessores que caminham pelos dois lados. Então, mas eu ainda acredito, na minha opinião, vendo dos espetáculos que eu trabalho, nas coisas, eu sempre tenho um profissional de rede social acoplado junto comigo, ou de contratado direto pelo espetáculo, ou que eu já trago junto na hora de formar a proposta e alinhar, para cuidar disso.
Sim.
Porque eles estão mais ali o tempo todo, e há também um infinito trabalho também, né? Você tem que fazer o follow, você tem que ver a matéria, você tem que fazer a clipagem, tem que ver o conteúdo correto junto ao jornalista. Acho que às vezes, dependendo do projeto, meio que bagunça, é bom cada um na sua casinha. Mas há profissionais que fazem as duas coisas hoje também, que conhecem, têm os dois conhecimentos e atua.
É, mas não acho também, assim, por quem já fez, acho que não vale a pena, não é só a questão de saber, é ter essa versatilidade de linguagem, né, das duas redes.
Sim, principalmente isso.
É a coisa do abrir-se canais, né, eu acho isso bem importante. Se você abrir um canal de divulgação, você tem que responder esse canal.
Sim.
Então, enquanto um assessor de imprensa está respondendo à imprensa tradicional, nem que sejam portais, né, e também fazendo os follows tão importantes, porque a gente sabe o quão importante é. O profissional que está fazendo gestão de redes sociais, além de ser um gestor de tráfego, né, para saber o que fazer, quanto de patrocínio colocar, porque, né, vale lembrar, né, que as redes ali do nosso querido Mark, a gente tem que pagar para estar tá visível.
Em dólar.
Em dólar ainda, exatamente. Então, entender quais são as melhores campanhas, ele tem também que estar respondendo ao público que segue esse canal. Né? E isso eu acho bem importante, além da mensagem que você quer passar, é como você vai dialogar com o teu público, né? Então acho que daí fica um pouco pesado você responder tantos canais.
acho. Eu também, eu prefiro quando é separado, né? Quando a gente tem pessoas pensando estrategicamente, cada qual na sua tarefa, na sua função, assim, porque eu acho que são coisas bem diferentes, assim, apesar da gente ter noção, saber, ter formas de buscar esse conhecimento, se aperfeiçoar, né? A gente que é jornalista já há mais tempo, né, acompanhou essa transformação, e os jornalistas mais novos já vêm com engajamento, né, já vêm com isso, assim. Então eu acho que quando dá para separar, é melhor, assim, até para a tarefa ser desenvolvida com mais qualidade, né? Com mais precisão, com mais respaldo mesmo, assim, do que está se fazendo, assim. E daí eu acho que cabe um ponto aqui, né? Da gente pensar nesses projetos de comunicação e contemplar essas várias formas, né? Várias frentes de atuação, de posicionamento, para realmente quebrar essa barreira, né? Se você faz um post para os teus seguidores, você está falando com gente que você... já conversa, já conhece, né? E se você investe nessa outra forma de comunicação, de trabalho com a mídia tradicional, com as rádios, com os sites, né? Com os blogs de cultura, a nossa possibilidade de abrir para outros grupos, né? Para outros nichos é maior. Perfeito. Então, eu acho que vale muito esse cuidado, assim, né? De a gente querer levar para mais pessoas.
Exatamente. Aproveitando isso, falar um pouco de território e os canais de comunicação, a gente fala muito de imprensa tradicional, muito de redes sociais, mas existem outros meios de comunicar. Dentro do plano de comunicação de vocês, quais os meios que vocês inserem? Além dessas coisas tradicionais dos blogueiros, dos influenciadores, da mídia tradicional, os blogs, enfim, essas infinidades que elas são bem conhecidas até. Mas quais são, vocês têm outros canais aí para atingir outros territórios, como você estava falando?
Sim, já trabalhei com newsletter, por exemplo. Às vezes newsletter dá um resultado legal, principalmente quando você quer fazer captação ou você quer atingir um público mais executivo para trazer apoio. Já fiz trabalho com disseminação de SMS, hoje em dia acho que é velho, né? Disseminação do SMS, mas já fiz, achei que era necessário para um determinado mailing, para já trabalhamos com isso, com textinhos curtos para jogar no SMS. Hoje é o WhatsApp,
lista,
né?
Lista de transmissão. Né?
Lista de transmissão, hoje, vamos dizer. Né? O tio, né, falando do SMS. Mas já, sim, e há várias outras formas de você... Até, às vezes, ação de sampling. Você pode se criar uma ação diferente. Eu já fiz entrada com espetáculos, com atores entrando nas redações, na Casa do Povo, vindo vestido de figurino, entrando nas redações. Então, você pode criar algumas açõeszinhas diferentes. O próprio press kit, né? Press kit é uma... É uma forma de comunicar diferente, necessária hoje em dia. Então, acho que ficar ali, como você estava falando, só assessoria de imprensa no release, só na rede social, já não cabe também mais. A Mari estava falando no começo sobre concorrentes, né? Concorrente se pergunta: ah, concorrente do meu espetáculo tem um outro espetáculo com a mesma temática? Não, mas outros eventos que acontecem na cidade são concorrentes do teu
que
espetáculo.
Que está acontecendo no shopping é concorrente do teu espetáculo.
Não, é verdade, né? O shopping de lado chega às vezes sendo concorrente.
O shopping dobra é concorrente.
Um exemplo é que a gente está com o Festival do Pão Cubilinho, do Sérgio Medeiros, no festival esse ano 30. Por quê? Porque o bar é um concorrente do teatro.
Exato.
O bar é um dos principais concorrentes do teatro. Então, a gente está inserido dentro do bar, que é um dos nossos principais concorrentes. Então, acho que há outras formas de comunicar, sair dessa bolha, criando coisas criativas, são cada vez mais necessários para você comunicar diferente, chamar atenção diferente do que aquilo né, de sempre, aquele habituê que todo mundo faz. Né?
Eu acho muito necessário e defendo sempre as ações de relacionamento.
Exato.
Né? Que é como você falou ali, né? O Media Kit, o Press Kit, um evento... Né, menor para comunicar, para fazendo rede, mas assim, eu acho que o assessor de imprensa ele tem um papel essencial no relacionamento mesmo, né? Nessa construção das relações, assim, né? De dar continuidade, né? De não é só aquele momento em si, né? Mas se você está trabalhando um livro, manda o livro para as redações, né? Manda o livro para a galera, né? Para estimular a leitura, para fazer com que esse material circule, né? Não é só a foto da capa do livro, né? Sim. Eu acho que tem várias coisas assim que podem ser feitas. Antes a gente via mais, né? Essas relações, essas ações nas redações eram muito legais, assim. Hoje tem menos. Mas é muito legal, é muito impactante, assim, quando você tem, né, um material sensorial, assim.
Você sabe que eu tive esse papo com um evento cultural grande que existe em Curitiba também, e que me procurou pra gente fazer assessoria, a gente vai trabalhar com esse novo evento, esse... Novo não, um evento que já acontece há algum tempo, grande em Curitiba cultural.
Uhum.
E a dificuldade que este evento tinha era, nós temos mais projeção fora do que aqui.
Uhum.
A imprensa de fora, ela dá mais credibilidade, ela publica mais do que a de Curitiba. E daí eu falei, não, pera lá, o que está acontecendo, né? A gente precisa entender qual que é a questão que isso está rolando, né?
Uhum.
Por que que lá fora sai mais e aqui sai menos? Tá, tá. Falei, primeiro, vocês já fizeram uma visita nas redações? Vocês já foram até as redações explicar, perguntar olho no olho do jornalista? Vocês ali, não, né? Não. Daí eu falei, então, vamos lá. É, então, quer dizer, o que a Mari está falando, há a necessidade dessa relação. Essa relação se constrói e ela se pendura, se perpetua por um bom tempo.
Sim.
Então, assim, você é a tua companhia, o jornalista já vai saber, falou, nossa, espetáculo é legal, eles têm uma atenção comigo, já viram um vínculo, e facilita isso nas publicações, facilita isso na relação, porque já existe um vínculo com os veículos, né?
Uhum.
Então, o que a Mari estava falando agora é bem comum, que eu estou colocando assim, que foi um caso que veio para nós, para a gente resolver, contrataram a gente, a TIB, para resolver essa questão de um grande evento, que até me assustei. Falei, como assim a imprensa de Curitiba dá menos importância que a nacional para esse evento? É isso que acontece. Então é muito comum a falta de relacionamento.
Eu acho que é muito comum, e a imprensa aqui tem isso, né? De não valorizar o que acontece aqui. Vamos também falar a verdade, porque não é facinho.
É, mas quando a gente vai lá e analisa, a gente tem a dificuldade.
E vamos lá, e é por isso, repetindo agora, eu falo para a Mari, falo para todo mundo, e é por isso que quem trabalha com arte e cultura tem que apoiar veículo que comunica e transmite arte e cultura. Se a gente que faz arte e cultura não apoia os veículos, os canais que falam de arte e cultura...
Exato, dá, mas se dá, né? Daí você fica lá mendigando outros lugares.
Não, e daí se acabam esses veículos, a gente fala, ah, mas não tem, né? Mas assim, mas quando tinha, a gente não apoiou, como é que, né, vai manter? É isso.
E daí
é
só um plus aqui, falando até pra quem aí tá... criando seu plano de comunicação, falando da RP, daí as ações que não são tão voltadas à imprensa ou aos influenciadores, as ações que o Max falou, né, de criativas, assim, e pegando também o relacionamento com o público. De todos os eventos que eu fiz, os que mais tiveram sucesso foi quando a gente fazia panfletagem. Panfletagem é um negócio tão antigo, mas que
agora
até
é
hoje...
É sampling.
Mas é isso, só que... E não é só nesse sentido,
tudo,
de,
né?
Você...
Branding,
é tudo. Ah, gente, eu sou tipo o Caetano Veloso que fala.
MTV.
MTV. A galera do jazz. Mas essa coisa da panfletagem, mas não no sentido de sampling, só distribuição. É você ter alguém que conheça realmente teu produto e que seja porta-voz. A gente vê essas grandes marcas aí, elas têm os embaixadores. Então, por que não ter os embaixadores também de espetáculos teatrais ou eventos culturais?
Mas aí a gente fala do bom e velho media training.
Exato.
Né? Saber falar sobre o seu produto.
Exato.
Quão importante.
Que também também é algo muito importante, parece basique. Mas que há muito problema.
E às vezes nem a própria equipe está falando a mesma língua.
Exatamente.
A própria equipe do projeto.
Uhum. Exatamente.
Eu acredito que tem que ser assim, o diretor, do diretor ao montador, tem que saber o que está acontecendo. Uhum. E isso é o principal canal de divulgação, eu acho.
E até os stakeholders, vamos novamente ao estrangeirismo aqui, né? Os stakeholders que estão em volta, que são fornecedores, diretamente, essa comunicação, porque eles também disseminam entre os canais.
São as pessoas que precisam ser comunicadas.
Com certeza. E que geralmente
são as últimas, ou não são comunicadas, vai dizer.
Eu tenho trabalhado numa linha que tem feito muito sentido para mim, assim, que é no sentido de promover experiências.
Uhum.
Eu acho que a gente precisa colocar o sensorial um pouco à frente neste momento.
Uhum.
Né? Falando, né, de pós-pandemia, esse medo do caos, esse universo de notícias ruins que nos cercam todos os dias e tal. Quando a gente fala de arte, a gente fala de respiro, né?
Uhum.
Ouvi ontem o João Carlos Martins, né, maestro, falando, né, a ciência salva vidas, a arte salva almas.
Uhum.
E eu acho que é muito disso, assim, né? Então, que experiências você traz de cada uma das suas ações, né? é um quentinho no coração, é a possibilidade do afeto, da troca, de reencontrar pessoas, né? Eu acho que o Festival de Curitiba agora, aproveitando que o Max está aqui, vem muito com esse símbolo, uhum, né? De ter novamente os teatros abertos, de ter as suas capacidades liberadas, da gente poder estar nesses lugares e reencontrar as pessoas com responsabilidade, uhum, importante, né? A gente falar que a responsabilidade individual aqui atinge o coletivo, para que a gente possa continuar cada vez mais fazendo. Mas eu acho que vem muito desse simbolismo agora, assim, da gente promover realmente qual é a experiência, qual é o impacto, qual é a surpresa, uhum, né? Aí as delicadezas, né? As pequenas delicadezas, né? Você vai fazer, vai mandar um livro, né? O envelope faz diferença, a etiqueta faz diferença, a cartinha faz diferença. Tipo, ó, tô mandando um livro pra você. Essas, uhum, pequenas coisas que fazem com que a gente tenha acolhimento. Uhum. E eu acho que isso, agora, pra mim, né, nos meus trabalhos, tem feito bastante diferença.
E que legal você falar isso, porque é uma da preocupação nossa lá na assessoria de imprensa, na equipe do festival. E a gente tem dito isso mesmo, que a gente tem que passar este clima, passar essa retomada, a importância do palco, mais do que qualquer coisa, mais do que o realizão do espetáculo. Não, a gente tem que passar isso, essa essência, essa vontade, essa efervescência desta volta, que você falou, indo para esta questão mais humanista, né? Uhum. Né? Esse é o caminho, uma tendência. Estava olhando aqui, quem puder acompanhar, está acontecendo nos Estados Unidos o SXSW, incrível, que é um grande evento que traz tendências, e isso foi muito pontuado esse ano. Que agora, após pandemia, qualquer trabalho de comunicação, seja na assessoria pequena ou grande, esta essência tem que estar inserida. E ela vai pedir cada vez mais essa experiência, como você falou, está inserida no trabalho de comunicação, uhum, principalmente de marcas, né? Mas também nossa, da cultura, porque isso é gente, né?
Uhum.
A gente, esse é o objetivo da arte, né?
Uhum.
E que às vezes é esquecido.
Eu acho que existe uma briga velada, uma guerra fria, assim, da coisa de você falar posicionamento de marca na cultura. Porque a gente tem ali um ranço de se posicionar como marca, como negócio, de pensar um branding. Até uma das perguntas que a gente recebeu ali na nossa caixinha foi: eu estou exausta de ser blogueirinha para conseguir fazer o meu trabalho vingar. Só que quando você trabalha com a tua imagem, eu acho que você precisa, premissa do trabalho você estar nas redes, em todos os canais onde as pessoas podem te assistir. E aí eu acho que existe essa briga velada de estar na grande mídia, mas a vontade de estar na grande mídia, a vontade que todo mundo saiba do teu trabalho. E aí tem essa coisa de fica tudo muito amador.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.